Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Antes de começar, eu queria dar algumas informações a respeito deste podcast. Se vocês perceberem na timeline, vocês vão ver que tem um podcast a menos. Eu tirei do ar o segundo podcast, né, que eu fiz, que é o Dificuldades de Comunicação. Né? Um podcast que não agrega em nada no que eu pretendo fazer com esse podcast. E eu simplesmente tirei porque eu quero. Eu achei o podcast ruim. Né? Eu comento alguma coisa interessante no final, mas a respeito de um filme, né? Um filme do Herzog. Mas eu queria ter mais tempo para elaborar o assunto ali. E eu não vou trazer para a minha experiência pessoal. Né? Eu quero deixar o podcast um pouco mais informativo. Eu estou vendo que eu estou conseguindo fazer com uma frequência boa o podcast, pelo menos uma por semana. Eu estou conseguindo publicar um podcast, que é muito bom. Eu não esperava que eu conseguisse fazer um podcast assim com uma certa regularidade. Semana passada eu teve até dois podcasts que eu subi no ar. E é que eu tenho bastante textos, eu aproveito muito do que eu escrevo, então fica fácil para mim. Eu só falo aquilo que eu escrevo, né? Então fica fácil para mim publicar com uma certa frequência. Eu já escrevi bastante. E por conta de eu tirar esse segundo podcast do ar, eu vou parar de numerar os podcasts, né? Eu sei que isso vai dar um problema no mais para frente, quando o podcast tiver muitos episódios nesse podcast. Não, mas tudo bem, eu não me importo muito. Então, era esse o aviso e fique com o tema. E o tema de hoje, meus caros ouvintes, é sobre o grande poema de Samuel Taylor Coleridge, A Balada do Velho Marinheiro, ou The Rime of the Ancient Mariner. Eu pretendo aqui falar sobre o poema em si, tentar dar a sinopse do poema, a história que ele conta. Além da história, eu vou dar também algum contexto histórico, falar das origens que inspiraram o Samuel Taylor a escrevê-lo, as motivações históricas, religiosas e morais do autor, que é algo muito, muito negligenciado ainda. Falar da inspiração, da história real que inspirou o poema, que inspirou o Samuel Taylor a escrever o poema. E também, depois eu vou dar uma exposição um pouco mais analítica sobre o poema, dar as minhas impressões pessoais e ancorar muito as minhas impressões nas leituras e críticos que eu tive dele, né, nas leituras de algumas personalidades que muito conhecidas aqui nesse podcast, como a Camille Paglia, que ela dedica um capítulo inteiro sobre Samuel Taylor Coleridge, e apesar de eu gostar muito da autora, eu acho que ela fala muito besteira sobre esse poema e sobre o autor em si. E eu estou usando aqui como base, né, a edição multilingue do poema que adquiri em 2018, organizado pelo Daniel Serravalle de Sá e Gisele Urgado, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou falar um pouco das traduções desse poema. E é óbvio, eu vou falar como esse poema já foi reverenciado na cultura pop. Nas histórias de maldição náutica, nas histórias de navio fantasma, que vocês conhecem muito bem, e nas músicas de heavy metal. E vamos lá. Bem, The Rime of the Ancient Mariner, ou A Balada do Velho Marinheiro, é um poema narrativo que abre a primeira edição da coletânea Lyrical Ballads, que foi escrita em 1798. E é o mais longo e emblemático poema de Samuel Taylor Coleridge. Ele contém 7 partes e 625 versos. É considerado um dos marcos inaugurais do romantismo inglês. E por que a gente fala balada do velho marinheiro, né? O poema, ele se vale de antigas formas de poesia popular medievais. O poema narra a história de um antigo marujo que, sem motivos, mata com uma com uma flecha de sua besta, um albatroz que acompanha o navio, provocando a perdição de sua nau e de toda a tripulação, né? Uma breve sinopse, vamos dizer assim, da balada, né? Do poema. E a balada, ele se refere a diversos tipos de composição musical, segundo o período histórico de sua difusão. Ele tem uma origem na Itália e na França, e é uma composição poética para ser cantada, como se fosse, sabe, a Ilíada e a Odisseia também tem essa mesma pegada. Você tem que cantar o texto poético, né? No romantismo musical, o termo balada podia indicar tanto uma composição musical sobre um texto poético, quanto como uma composição para instrumento solista, geralmente piano. E no, 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 na cultura popular, no que a gente entende hoje como balada, que não está exatamente errado, mas seria músicas lentas, né? A gente conhece muito isso no universo, né, do hard rock, né? E é por isso que chama balada, né? A gente canta o poema. O poema foi composto para ser uma para falar sobre a história, né, do velho marinheiro num aspecto musical. E é por isso que a música do Iron Maiden é tão boa nisso aí, porque eles cantam o poema. E é isso mesmo que o Samuel Taylor Coleridge, quando escreveu o poema, queria que fizessem, né, que cantassem o poema. É isso que ele pensou quando foi compor o poema. É bom lembrar que a gente está falando aqui de um poema, de uma balada, né, que completa 222 anos, no momento que eu estou gravando esse podcast, né, 2020. E é impressionante a sua permanência na cultura popular, né? Ela pode ser verificada facilmente nas inúmeras alusões e homenagens e paródias que se fizeram, né, a respeito dela, né? Os elementos dela são muito permanentes na imaginação coletiva, né? O albatroz, o navio fantasma, o velho marinheiro sentenciado a vagar pelo mundo, consumido pela angústia que o impele a relatar sua história. E são elementos até quem nunca leu o poema poderá reconhecer, né? O conjunto de referências, símbolos, imagens literárias presentes nos versos inspirou a imaginação de artistas de diferentes épocas que recriaram e disseminaram seus elementos temáticos em até em outras artes. Se a gente for ver, por exemplo, a Balada do Velho Marinheiro já foi ilustrada por desenhistas como David Scott, Gustave Doré, David Jones. A gente pode ver, como você sabe, né, o Iron Maiden fez uma releitura musical do poema no disco Power Slave de 1984. O Nightwish cita o poema na música Sahara, daquele álbum Dark Passion Play. Outra banda chamada Tiger Lilies fez um álbum inteiro baseado no poema em 2002. Aliás, desculpa, em 2012. É um poema que está presente na imaginação coletiva e vai ficar presente no futuro. Então fique aí com a música Sahara, do Nightwish, do álbum Dark Passion Play. Continuando, a balada, ela desfruta, a balada do velho marinheiro, ela desfruta de uma posição canônica dentro da literatura mundial, como eu falei, com repercussões nas artes gráficas, no teatro, no cinema, na música, e essa reputação ela foi construída de modo gradual. Desculpa. O trabalho de Coleridge demorou para ser reconhecido fora dos países anglófonos, né? Por duas razões. A primeira é que só no século XX a obra completa de Coleridge foi consolidada por meio de pesquisas que editaram e compilaram seus textos. Ou seja, né, a razão é que as relações de Coleridge com a Europa costumavam ser estudadas à luz de apropriações que ele fez de pensadores europeus. Sendo uma das primeiras fontes a filosofia idealista alemã, no contexto de teorias do conhecimento da filosofia especulativa, a palavra idealismo significa que as propriedades ou as características de determinados objetos dependem da maneira como percebemos. Em outras palavras, as coisas não possuem uma propriedade per se, existindo apenas enquanto funções dentro de um conjunto de operações mentais e experiências individuais. A própria noção de uma coisa em si, ou seja, as propriedades físicas ou intrínsecas de um objeto exterioramente, é um ponto de discussões no âmbito da tradição idealista. Alguns personagens principais pensadores de desenvolvimento foram Schelling, Hegel, em uma posição contrária ao Immanuel Kant. E por que eu digo isso? A obra, né, confere essa trajetória que eu falei agora confere a subjetividade de um papel essencial na experiência humana. O Samuel Taylor Coleridge teria feito uma leitura estética desses conceitos filosóficos, principalmente no que diz respeito à centralidade da imaginação e da fantasia, atribuindo formas literárias às teses do idealismo alemão. A gente vai ver que ele foi influenciado muito pelo por isso que eu falei e pela sua formação cristã, né? Para Coleridge, a poesia é uma forma de pensamento que não é possível de ser pensado em outro lugar. E o que o poeta almeja é justamente promover a coincidência entre o pensamento e a poesia. E por não ser deliberadamente experimental com a linguagem e repleto de incidentes sobrenaturais, vamos dizer que a balada ela não teve uma boa recepção quando foi publicizada, quando foi publicada, né, no final do século XVIII. A gente, como eu falei, né, é um poema que resgata muito do imaginário medieval místico, sombrio, misterioso, de maldição. Isso não é lá muito prestigiado na época que ele foi escrito. O poema ele foi muito criticado devido ao seu vocabulário rebuscado e dicção arcaica, o que é irônico, né? Pois hoje é um consenso que o estilo inovador do poeta foi decisivo para a gênese da ascensão do romantismo, na Inglaterra. Enquanto a leitura da tradição bardística medieval, né, que o poema traz, as formas utilizadas pelo Coleridge, que é métrica, rimas e aliterações, causaram uma estranheza nos leitores da época, que ainda estavam muito acostumado com aquela poética neoclássica, né? O poeta iria esclarecer depois que eram as suas ideias ao lançar uma obra que ia de encontro à literatura produzida no período, a qual ele considerava em volta de uma aura de artificialidade que regia não somente as expressões artísticas, mas também o estilo de vida das pessoas, né? O Samuel Taylor Coleridge era uma persona medieval naquele mundo iluminista, né? Naquele mundo pretensamente racionalista, né? O próprio título escolhido para a coletânea, Lyrical Ballads, já configurava uma certa controvérsia, pois a associação do termo balada, de extrato popular, narrativo, dramático, à expressão lírica, consistia em uma aliança entre diferentes formas de poesia. De certo modo, a escolha é uma afronta aos velhos cânones, pois na poética neoclássica os gêneros literários são considerados herméticos e não favoráveis a hibridismo, né? E é hibridismo exatamente que o Samuel Taylor Coleridge faz aqui. É, além disso, né, as histórias, entre aspas, inverossímeis do velho marinheiro e o seu próprio caráter também geraram questionamentos, pois é em decorrência de um ato de violência gratuita que o marinheiro e seus companheiros são acometidos por uma série de desgraças. E aqui cabe comentar um pouco sobre as referências até bíblicas, né, do poema. É, se você for pegar a sinopse do poema, vamos dizer assim, vamos resumir bem. É, um velho marinheiro sai ao mar, comete um crime, né, um pecado, que traz ao navio a morte, né? Ele mata um albatroz, o navio é acometido por uma maldição, é jogado no meio do mar e ele fica estático naquela imensidão do oceano, sem poder ir para lugar nenhum, sem poder ir para lugar nenhum. E daí vem um outro barco, né, em direção a ele, um barco fantasma que é só a carcaça. Ele compara muito o barco que está vindo com costelas, amostras, e faz uma composição muito bonita do sol, das luzes do sol, passando pelo barco e atingindo, né, o navio que eles estão, né? Enfim, se eu for falar um pouco da imagem, do estético, né, do Samuel Taylor Coleridge, eu vou fazer um podcast só disso, né? Mas enfim, vem um navio, em direção a ele, que estão duas figuras, né? Uma é a morte e a outra é a morte em vida, e elas jogam dados e elas disputam, né, para quem vai ficar com o marinheiro, quem vai ficar com a tripulação. A morte consegue ganhar a tripulação, né, que vai morrendo, e a morte em vida ganha o marinheiro, que é amaldiçoado, a ver não só apenas seus companheiros morrendo, né, trazendo aquela ideia da culpa, né, e é meio que amaldiçoado a contar sua história, né. Eu não vou falar que é uma maldição, né, porque isso faz parte da quebra da maldição, contar a própria história, que eu vou falar um pouco mais sobre o aspecto confessional do poema. Mas essa ideia de você ter um pecado que traz a morte a todos, né? O erro de um traz a morte a todos, é o Gênesis descrito, né? A morte, o pecado de Adão trouxe para a humanidade a morte, assim como o pecado do velho marinheiro, né? Aquela violência gratuita, trouxe para o navio que ele estava, para sua tripulação, a morte. E como eu falei, né, o aspecto confessional do pecado do marinheiro, em matar o albatroz e respingar, em toda a tripulação, a morte, né, e a morte em vida para ele, revela também o aspecto confessional, que, né, que eu falei, que o marinheiro ele é compelido a contar a sua história, né? O poema ele começa dentro de um casamento, né? O velho marinheiro tá lá como uma espécie de velho louco, que ele puxa um dos convidados do casamento para contar a sua história. Enquanto o casamento está acontecendo, a pessoa, né, que foi puxada pelo velho marinheiro está totalmente hipnotizada pela história, né, do velho marinheiro, e ele começa a se confessar para essa pessoa, e aqui a gente vê que isso é parte do seu, como eu posso dizer, do seu purgatório, né? Ele vai se purificando conforme vai contando essa história, né? Ele vai contando diversas vezes, e isso fica claro num trecho, né? Que diz assim: esta carcaça desde então foi torturada por atroz agonia, e apenas quando eu relatava a minha história, livre dela me via. Ou seja, é claramente o sacramento da confissão sendo expressado pelo velho marinheiro ao contar a sua história. Ou seja, as referências religiosas que são explícitas no poema, né? A revelação divina materializada na forma de valores morais, ressaltando o conceito de pecado e castigo, com base em ações e consequências, né? Uma coisa muito bíblica, ações e consequências até imediatas, né? Um contexto de justiça cósmica, né? de purgação, de a palavra do velho marinheiro é totalmente imundada de simbologia cristã, e imundada, né, de alegorias religiosas, como eu falei, e imundada também de elementos do universo religioso medievais, né, como o albatroz morto. O albatroz morto se torna uma cruz que é pendurada no pescoço do marinheiro, né? Acho que eu não contei isso, mas quando o marinheiro mata o albatroz, a tripulação imediatamente começa a olhar para o marinheiro com muito olhares acusatórios, né, do marinheiro, né? O marinheiro percebe isso, mas ele fica arrependido depois que ele cometeu o crime, né? E a tripulação começa a perceber que o navio está sendo acometido por maldições. E eles vão tirar satisfações com o marinheiro, né? O marinheiro condenou todos eles à morte. E ele sabe disso, né? E uma das coisas que eles fazem é colocar o albatroz com um colar, né, sabe? Eles amarram o albatroz no pescoço do velho marinheiro para ele se lembrar do crime que ele cometeu. Então, a gente tem uma amálgama de elementos que se encerram no poema, como crime, pecado, queda, culpa, penitência, purgação, redenção, né? E o que isso que relata o poema, né? Isso que impele o marinheiro a relatar a sua tragédia e, no final, ensinar o amor pelas criaturas de Deus, né? E como eu falei, eu vou falar um pouco das motivações históricas que fizeram Samuel Taylor compor, né, a balada do velho marinheiro. E aqui eu pego aqui o que o crítico Robert Falk, em 2010, resgata, né, na sua crítica do livro. E ele remonta às origens do poema no início do período moderno, mais especificamente à época de ouro da pirataria, que é por volta de 1600, 1650, por aí. E, em particular, ele pega a história de um marinheiro chamado Simon Hatley, né, que navegou durante a Era dos Bucaneiros e Corsários 78 anos antes do poema do Coleridge. Hatley, ele foi preso duas vezes pela Espanha e se viu acusado de pirataria. Ele ainda participou de uma das mais perigosas aventuras marítimas do século XVIII, né, que foi a travessia do Cabo Horn, que era conhecido como o fim do mundo. E a bordo do navio Speedwell, Hatley sai de Plymouth em 13 de fevereiro de 1719, sob o comando do capitão George Chalvock, e ele vai em direção ao Pacífico Sul para lutar contra os espanhóis por ocasião da Guerra da Quádrupla Aliança. Interessante ver que os ingleses utilizavam piratas, né, nas suas guerras. E, inclusive, aqui uma curiosidade que cabe, que talvez interesse a vocês, que esse navio do capitão George Chalvock, ele para no Brasil, né, em Florianópolis especificamente, para o abastecimento, né? E há outras histórias que, na verdade, ele não parou lá para o abastecimento, mas parou lá para saquear, né? O Chalvock também tinha um passado pirata, né? Assim como Hatley. E na história contada pelo próprio capitão, né, Chalvock, em seu livro A Viagem ao Mundo pelo Grande Mar do Sul, que foi escrito em 1726, a gente é apresentado pela história que dá origem ao poema do Samuel Taylor, que é quando Simon Hatley teria abatido um albatroz negro durante a passagem pelo ponto extremo da América do Sul, que é um lugar descrito como intrigante e melancólico, né? E quase 8 décadas depois, esse episódio se tornaria a inspiração para o enredo, né, da balada do velho marinheiro. E eu queria trazer aqui mais uma influência na composição do personagem do velho marinheiro, que é Caim, né? E isso não sou eu que digo, é o próprio. Isso está relatado por Wordsworth, né? Enquanto ele falava, Wordsworth era um poeta contemporâneo ao Samuel Taylor Coleridge, e ele fala um pouco sobre sobre uma conversa que eles estavam tendo a respeito do destino amaldiçoado de Caim, né? Que o Caim foi amaldiçoado por ter matado seu irmão, e a sua maldição foi fazer com que ele vague pelo mundo, assim como o Samuel Taylor Coleridge. Então você vê que são influências diversas aqui na composição do personagem. Adão, como eu mencionei, com aquela história de trazer a morte ao seu universo, ao seu mundo, né? Representado pelo navio. O Simon Rattray, que é de onde ele pegou a história mais formal da maldição náutica do albatroz que morre e que traz essa desgraça para a tripulação, né? Que é contado pelo seu capitão. E também pelo Caim, né? Por essa ideia de amaldiçoado vagante, que foi trazida pelo Woodsworth, né, durante uma conversa que ele teve pessoalmente com Samuel Taylor Coleridge. Bem, falando um pouco ainda sobre o poema em si, umas curiosidades é que o velho marinheiro, ele não é o único narrador da história, né? Antes dele, há uma voz narrativa que introduz o primeiro encontro entre o velho marinheiro e o jovem convidado do casamento. E o jovem convidado do casamento também possui uma voz narrativa do poema, né? E o Samuel Taylor, ao longo das edições, ele foi introduzindo mais vozes narrativas ao poema. Em 1834, por exemplo, ele é introduzida por meio de glossas nasais. Mais uma camada narrativa do poema, né? E parece que é uma confraria de narradores o poema, né? E nesse desdobramento de narradores, cada vez que uma voz narrativa se distancia da voz central do velho marinheiro, que é a voz central do poema, ele caminha um pouco mais por uma interpretação mais próxima da ironia. E a chave interpretativa aqui dessa inclusão de vozes narrativas ao longo do poema estão contidas umas nas outras por meio de jogos de linguagens que o poema faz, né? E os diferentes desdobramentos e níveis narrativos que a leitura atenta revela. Por exemplo, vou tentar ser um pouco mais claro aqui. O velho marinheiro, que fala ao jovem convidado do casamento sobre como foi vítima da sua própria ignorância, né? E como se tornou responsável pelo sofrimento da humanidade, né? Resgatando a ideia do pecado original. E ele pode ser descrito muito bem como um transtornado. E a gente vê isso pela aparência dele, que possui olhos esbugalhados, mãos esqueléticas e está vestindo farrapos. Ele pode ser visto como um mendigo, um velho louco, né? Além do mais, né, pegando ainda o momento que o poema foi escrito, né, as modas racionalistas da época, um velho louco com roupa de mendigo falando de acontecimentos fantasiosos, a gente pode muito bem trazer isso para o lado inverossímil, né? E ainda mais quando o poema parece que dá a impressão que o marinheiro está contando, está sentenciado a contar eternamente a sua história e narrar e narrar para sempre o que aconteceu, a sua maldição, né? Mas isso aí, essa interpretação que é enviesada, que é uma interpretação meio iluminista, né, de ver ele como um velho louco, é parte justamente dos preconceitos iluministas e racionalistas da época, né? A gente vê que, como no trecho que eu li, que o velho louco, o velho marinheiro, né, não necessariamente é louco, né? Ele tem uma voz hipnotizante, ele capta a atenção do convidado, né? Apesar das aparências dele serem escandalosas, né? Ele parece como farrapos, como mendigo, mas nada indica que ele está louco. E outra coisa, ele não é condenado a contar a sua história para sempre, né? Ele está se purgando seus erros, né? Mas ele está confessando, e conforme o próprio poema diz, passando a moto, e como conforme o próprio poema diz, essa confissão, essa constante confissão da própria história, é o que está purificando ele, né? Então a gente pode pegar até numa perspectiva otimista desse poema. Mas falando um pouco mais do tom irônico, ele se manifesta no efeito que o velho marinheiro parece ter sobre o jovem convidado, né? E na imitação dos gêneros poéticos. O rapaz, ele fica paralisado, né, com o olhar magnético do marinheiro e parece ter um verdadeiro pavor de suas histórias. Da mesma forma que os leitores da época de Coleridge se distanciaram da história do velho marinheiro, pode ser que eles também irão duvidar da reação do convidado, cujo medo pueril serve ao propósito irônico, né? O hibridismo entre poesia clássica e poesia medieval, o choque entre gêneros opostos que antes só existiam de forma separada, né? Lyrical ballads, né? São duas coisas diferentes. Criam desdobramentos de distanciamentos que são indicativos da atitude irônica de Coleridge, não sobre os gêneros literários medievais, mas sobre a própria época em que vivia. O Samuel Taylor Coleridge, ele assume mesmo uma persona medieval. Então, por isso que não faz sentido dizer que o poema, a balada do velho marinheiro, seria uma espécie de, sei lá, um Dom Quixote de um velho louco que está contando sobre a sua maldição, e isso coloca até um subtom cômico dentro dessa balada. Na verdade, não, ele está contando uma coisa muito trágica e está fazendo referências religiosas que partem do próprio Samuel Taylor Coleridge, que estão explícitas, né, no poema, né? Isso é suplantado tanto pela própria vivência do Samuel Taylor Coleridge, né? Ele era um cristão muito fervoroso, um católico muito fervoroso, tanto pelo seu amigo, né, o Wordsworth, que fala sobre essas conversas que ele teve a respeito do corsário, né, que eu mencionei, e também das referências bíblicas que envolvem o poema, né, envolve o poema como uma névoa. Não é possível interpretar a balada do velho marinheiro sem interpretar essa balada, essa composição, à luz do texto bíblico, né, do Gênesis. Bem, vou falar um pouco sobre a tradução, né, da balada do velho marinheiro. Atualmente, a balada do velho marinheiro se encontra traduzida em 30 idiomas, né? A primeira versão em português é do Paulo Visioli, de 1995, ou seja, é muito, muito recente as traduções para o português, né? Algumas traduções, é importante mencionar isso, porque algumas traduções, por exemplo, a francesa de Auguste Barbier, ela meio que desconsidera completamente o recurso de rimas e métricas do poema original e lhe discorre a história do personagem em formato de prosa. Sempre existem essas mutilações quando se traduz, né? Alguns trocadilhos, jogos de palavras e metáforas são naturalmente intraduzíveis, né? Mas quando você perde o sentido de balada, né? Isso se torna muito. É uma perda muito grande, na minha opinião, né? Mas, enfim, conforme o esforço contínuo dos tradutores ao longo do tempo, em diversos países, né? Como eu citei, a França, a Alemanha, a Espanha, foi aos poucos corrigindo isso. E é interessante, cara, como um exercício de leitura, você escutar realmente a música do Iron Maiden, do Rime of Ancient Mariner, porque eles declamam o poema em forma cantada. Se você for acompanhando as letras, você consegue pegar um certo ritmo, né? Mesmo se você não gosta de heavy metal, mesmo se você não gosta particularmente do Iron Maiden, mas você pega a letra, né, do Rime of Ancient Mariner, né? Que eles colocam um poema numa versão meio reduzida, né? Mas é uma música gigante, é uma música de 13 minutos, então eles têm que considerar a base instrumental, os solos e etc., que é típico da banda, né? Esse entrosamento, essas sessões instrumentais longas, né? E você, escutando, você consegue ter uma dimensão, uma estética, um experimento estético do poema muito muito melhor se você tivesse apenas lendo um poema, uma tradução francesa em prosa, né? Como eu disse, o Samuel Taylor Coleridge, ele compôs isso aqui para ser cantado mesmo. E enfim, cabe aqui, eu vou fazer uma reverência, né, à tradução portuguesa do Paulo Viglioli, que podemos dizer até que somos privilegiados, né? Antes tarde do que nunca, né? Foi uma tradução muito muito posterior à composição do poema, né? 1985. Muita gente não teve acesso a esse poema porque não era traduzido aqui para o português, mas podemos dizer que somos privilegiados porque a tradução dele realmente foi muito boa do Paulo Viglioli. Ele trouxe estrofes compostas no formato de quadras poéticas, ou seja, o que é quadra poética? São pequenos versos, poemas, né, formados por uma estrofe de quatro versos, onde geralmente o segundo verso rima com o quarto. E por que isso é tão bom, na minha opinião, né? Porque, primeiro, esse recurso é muito comum em autores renomados da nossa língua, como Fernando Pessoa, por exemplo. E para quem já gosta de literatura, já consegue identificar esse tipo de ritmo, né? Segundo, porque resgata aquele espírito de gosto popular que é próprio do originário do Samuel Taylor Coleridge, né? As quadras poéticas são populares na língua portuguesa, né? Para quem gosta de literatura, são populares, são fáceis de ler. E terceiro, e mais importante, ele facilita uma leitura musical do que você está lendo. Então, se alguma alma, algum músico pudesse pegar a tradução do Paulo Viglioli, do português, do poema, né? Da Balada do Velho Marinheiro, e fazer uma música é muito fácil, porque ele já traduziu facilitando esse tipo de recurso, né? Enfim, eu dei um panorama geral sobre o poema, e agora finalmente vocês fiquem com a música The Rime of Ancient Mariner, da banda Iron Maiden. Percebam muito as estrofes, se puderem terem a letra da música e acompanharem, é uma experiência muito boa. Então, fiquem aí com a melhor música da história do heavy metal, da melhor banda da história do heavy metal, Iron Maiden, The Rime of Ancient Mariner. E fiquem com Deus. E não matem albatrozes.
So I'll introduce this song the same way that I did in a slightly lighter, more vulgar tone that I did at Long Beach Arena 1984. This is what not to do if your bird shits on you. The Rime of the Ancient Mariner!
Of the nightmares of the sea. Sea creatures, but they live on so. The albatross falls from his neck, sinks down like lead into the sea. Then Ryan falls, cuts the... Slide!